Bom dia, boa tarde ou boa noite. Bem-vindo a mais um podcast do Enem Sem Frescura. E hoje nós vamos falar do período entre guerras, o nazifascismo. Vou começar a falar do fascismo que aconteceu na Itália. Beleza, o nacionalismo estava em alta e, no entanto, estava tendo muita crise econômica, então muitas revoltas e greves, invasão de terra e o comunismo. Esquerda estava crescendo pra cacete e a burguesia estava com muito medo disso prejudicar as coisas que elas têm. Porra, é a burguesia, claro que tem medo de perder seu dinheiro. Beleza, o ano era 1919, houve a criação do Partido Fascista com o líder Mussolini. E também é importante falar que esse Partido Fascista, esse Mussolini e tal, eles tinham os chamados Camisas Negras, que era um grupo paramilitar que perseguia os adversários políticos. E também é muito importante falar que esse grupo fascista, o Partido Fascista, né, é um partido de extrema-direita. E quem apoiava os fascistas? A burguesia, a classe média e os proprietários rurais. Aí, em 1922, ocorreu a Marcha sobre Roma. Então, tinha mais pessoas que queriam Mussolini no poder. E nesse mesmo ano, ele foi nomeado o primeiro-ministro. O que aconteceu no governo de Mussolini? Primeiramente, ele eliminou a oposição, então era um partido único. Era sim um regime totalitário, ele era um ditador. Ele deu fim ao legislativo, poder legislativo, mas ele fez muitas mudanças, ele fez algumas coisas boas, ele resolveu problemas. Um deles foi o Tratado de Latrão, que era um acordo entre o Estado e a Igreja, e ele conseguiu ele conseguiu a permissão para criar o Estado do Vaticano. Isso atraiu muitos católicos para seu partido político. Beleza. O Mussolini fez a carta do trabalho, então os sindicatos passaram a ser controlados pelo Estado. Isso se chama corporativismo. E ainda no governo de Mussolini, mano, teve várias melhores, eu acabei de falar isso, e tipo, aumentou as obras públicas, a agricultura aumentou, a indústria começou a subir. E o Mussolini, ele se baseava-se no expansionismo. E uma das suas formas de expansão foi a invasão à Etiópia, em 1935. Nazismo, antecedentes. Beleza, a Primeira Guerra Mundial, eles perderam, a crise econômica estava como caralho, tinha um Tratado de Versalhes, que puta que pariu, fudia muito a Alemanha. A produção agrícola estava baixa, a produção industrial estava baixa, o desemprego estava altíssimo e tinha muita miséria. Então a monarquia vai para o Beleléu e sobe a República de Weimar, de 1919 a 1933. Aí, no meio de um bando de merda, ocorre a fundação do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, ou seja, Partido Nazista, que era governado por Adolf Hitler. Isso era um partido de extrema-direita. Mano, todos são desse podcast, né? Então, não sei se eu vou continuar falando, mas eu vou continuar falando, foda-se. Mas como Hitler consegue o poder? Um dos fatores foi a crise de 29, que fudeu ainda mais a economia alemã. As exportações diminuíram, a produção diminuiu, o desemprego cresceu, a inflação subiu, a população tava puta, com medo de uma ameaça comunista, comunismo esquerda, aqui é extrema-direita, Hitler, extrema-direita, repetindo, comunismo esquerda. Eu tô falando isso porque tem umas pessoas que se confundem. Aí, com tudo isso, os banqueiros e a indústria começam a apoiar os nazistas. Aí, em 1933, acontece a vitória nazista nas eleições para o parlamento. Então, o Hitler, ele é nomeado chanceler em plenos poderes pelo presidente Hindenburg. Aí tá. A República de Weimar não tava fazendo porra nenhuma, então as pessoas estão apoiando mais os nazistas. Graças a isso, o Hitler, ele conseguiu o poder. Ele conseguiu se tornar o ditador absoluto da Alemanha. Tá, agora o que aconteceu no regime de Hitler? Ele eliminou a oposição, ele deu fim ao pluripartidarismo, que é a mesma coisa do fascismo, que é tipo um partido único. E pluripartidarismo são muitos partidos, tá, gente? E quando eu falo partido único, é que o nazismo ele ficou como partido único, não podia ter outros partidos. Voltando, ele proibiu as greves, ele acabou com os sindicatos, ele censurava muita coisa, ele propagava outras coisas. E a economia começou a crescer, né? A indústria começou a crescer, a agricultura começou a crescer, o desemprego caiu, as obras públicas cresceram, então tava tudo bem, mas, mano, o Hitler era uma merda. Porque meio que ele colocou a culpa da crise da Alemanha nos judeus. E, tipo, milhares de judeus morreram com o Holocausto, né? Graças a essa ideia da raça ariana ou raça superior. E, tipo, existia muito um sentimento antissemita, que era perseguição aos judeus, e um racismo extremo. Então, ai, mano, o Hitler era um babacão, um otário. É, ele matou muita gente porque ele se achava, ai, minha nossa, eu sou da raça ariana, eu sou a raça superior. E os judeus, eles criaram a crise, os judeus são da raça inferior, então bora matar todo mundo. Também a gente é racista pra caralho. Ai, minha nossa. Ai, tomar no cu dele, fiquei com raiva. Mas também eu tenho que falar outra coisa do regime nazista, que ele também se baseava no expansionismo. Então ele tinha uma necessidade de conquistar novas terras, ou seja, o espaço vital para a fudida raça ariana dele vai tomar no cu. Ele queria desenvolver esse espaço vital para a fudida raça ariana dele e para puta que pariu e matar mais gente. Ai, tomar no cu dele. Tá bom, agora saindo da Alemanha e chegando na Espanha com a Guerra Civil Espanhola e o franquismo. Beleza, 1936 ocorrem as eleições gerais. Frente Popular contra a Falange. A Falange é a alta burguesia, o exército, a igreja católica, os monarquistas, ou seja, as pessoas que têm dinheiro, cara. E a Frente Popular são os republicanos, os comunistas, os socialistas, os operários, os camponeses, os catalões e os bascos. Mas quem ganha? Mano, quem ganhou foi a Frente Popular. E sabe quem fica puto? É claro, os falangistas. E com isso, sabe o que dá início a Guerra Civil Espanhola. Guerra Civil Espanhola, de 36 a 39. A Frente Popular contra a Falange. A Frente Popular tinha apoio da União Soviética, dos republicanos e de brigadas internacionais. Já a Falange, ela tinha apoio da Alemanha e da Itália. Ambos, puta que pariu, regimes totalitários. Direita extrema pra cacete. Mano, extremismo não é bom. Puta que pariu. E continuando, eles eram nacionalistas fudidos. E o seu líder era o general Francisco Franco. Tá. E essa guerra civil espanhola, quem ganhou? Quem ganhou? Porra! Vitória da Falange. Sim, gente. Sim, foi vitória da Falange. Francisco Franco entra no poder. Mano, Francisco Franco ficou tempo pra cacete no poder. Foi de 1939 a 1975. E era um regime totalmente totalitário, era um extrema-direita, como eu falei, e puta que pariu. Reprimia os opositores. Ainda tem mais uns regimes totalitários, como eu vou falar, mas não tem, tipo, tanta coisa. Se eu quiser, se vocês quiserem, mano, porque falem comigo, conversem comigo, mandem coisa pra mim, porque eu preciso de ideias não, tem muito conteúdo, mas eu não sei. O que vocês querem? Então, por favor, manda alguma coisa no DD, robertamartins.a. É privado, é só tu mandar mensagem. Manda mensagem, mesmo sendo privado. Não pede pra me seguir. Só manda mensagem. Não pede pra me seguir, relaxa. Eu não quero seguidores. Mentira, eu quero, eu só tô tentando ser humilde. Mas o papo é que eu preciso saber o que vocês querem. E se vocês querem algum mais profundo desses que eu ainda vou, ainda tem coisa pra falar. É, só me manda mensagem, sério. Continuando, agora falando de salazarismo, lá em Portugal, foi um regime ditatorial inspirado nas ideias fascistas. E quem era o líder? Era António de Oliveira Salazar. E ele conseguiu isso a partir da nova Constituição, que ela foi estabelecida em 1933. E a política de Salazar, ela isolou Portugal do cenário internacional e ela acabou com a liberdade de expressão e ela continuou com o colonialismo na África. No entanto, o regime terminou com a Revolução de 25 de abril de 1974, denominada de Revolução dos Cravos. Novamente, se vocês querem coisa aprofundada, manda mensagem que eu faço um troço, um podcast só disso. Ou de outros assuntos que vocês quiserem, mandem. Por último, o stalinismo soviético. Com a Revolução de 1917, depois da morte de Lenin, quem chega no poder? Joseph Stalin. Stalin. Ele foi um dos regimes totalitários de esquerda. Esquerda, tá? Eu sei que eu falei a maioria e todos praticamente de extrema direita, todos que eu falei até agora, menos esse, o stalinismo era de esquerda. E ele foi de, não vou falar a data que vocês não decoram, e ele acabou com a liberdade civil do país. E ele transformou a União Soviética em um país agrário. E tudo isso foi feito na base da coletivização forçada e do trabalho forçado.